Agora na Band News FM, Humanamente, com o Dr. Daniel Barros e Inês de Castro.
Se você perguntar a 10 pais de crianças e adolescentes brasileiros qual é o maior medo que eles têm com relação aos filhos, eu posso apostar que todos, ou uma maioria bem esmagadora, vai responder: eu tenho medo que o meu filho se envolva com drogas. A droga, ela é uma sedução, mas ao mesmo tempo é um pesadelo. Não dá para abordar esse tema apenas como uma porta aberta para a tragédia. Não é dessa forma que os jovens veem. Muitas vezes eles conseguem só usar esporadicamente, de forma recreativa, em pouca quantidade, mas muitas vezes não é isso que acontece. Desse uso que começa com uma curiosidade que não parece muito importante, eles passam por momentos de prazer, mas passam rapidamente também pelo uso e pela dependência. Isso pode se transformar num problema grande para esse jovem e para essa família. Estamos num tempo de muito consumo químico, a gente busca saída em remédios, em medicamentos e nas drogas. Hoje nós vamos nos dedicar a falar sobre esse momento, começo do uso das drogas pelos jovens. Como é que isso se dá? Que tipo de reflexo pode ter na vida desses meninos e meninas? Como evitar que eles se envolvam? E se não der para evitar, como lidar com esse começo do uso das drogas? Nós temos uma discussão riquíssima hoje aqui para falar sobre drogas e os mais jovens. Vamos começar falando sobre a maconha, porque hoje ela é muito diferente da maconha dos anos 70 e os riscos aumentaram muito. Está começando mais um podcast do Humanamente, programa de auditório da Band News FM que coloca você para pensar, que é sempre comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros. Eu quero lembrar que toda segunda-feira tem um novo episódio do Humanamente para você acompanhar pelo seu agregador de podcast, para você ouvir como, quando e onde você quiser. Nós já falamos sobre paranoia, homofobia, histeria, verdade e fake news e o efeito disso para o nosso cérebro, a nossa cabeça. Já falamos sobre insônia, conflitos de identidade sexual. Falamos sobre mulheres que não conseguem engravidar e o problema que isso causa na vida delas. Olha, são inúmeros assuntos ligados à saúde mental, porque já são muitos anos de programa Humanamente pela Band News FM. Todos esses programas estão disponíveis em formato podcast. Então acompanhe a gente, manda o seu comentário, a sua observação, o tema que você gostaria de ouvir abordado aqui. Pode escrever para humanamente@bandnewsfm.com.br. Hoje nós vamos falar sobre a curiosidade que leva ao consumo das drogas. Por que é que uma pessoa começa a usar drogas? Essa é a pergunta cuja resposta vale $1 milhão. A gente pode falar em curiosidade, fala-se tanto nesse assunto. Pode falar em desejo de pertencimento, que é tão comum aos jovens que querem fazer parte de uma turma. E também podemos falar naquela busca por algo a mais, uma excitação, um frisson, uma emoção, uma graça, um sentido que falta à vida, seja lá como a gente queira chamar tudo isso. Fato é que os jovens começam a usar drogas cada vez mais cedo, de acordo com o levantamento do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, o CEBRID, com apoio da Secretaria Nacional Antidrogas. Nós vamos entrar hoje neste assunto aqui no Humanamente, o programa de auditório da Band News FM que coloca você para pensar, que é sempre comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros, um programa gravado no auditório do Instituto de Psiquiatria do HC da USP, com a presença da nossa plateia. E você pode nos acompanhar no Humanamente todo sábado a partir das 6h20 da manhã, domingos a partir das 9h20 da noite e também nos nossos podcasts que ficam disponíveis, só você acessar bandnewsfm.com.br. Daniel, vamos começar falando sobre essa pesquisa do CEBRID que eu citei agora, que mostrou que a idade em que as crianças começam a ter contato com as drogas baixou para 10 anos. 10 anos é considerado infância.
Existe isso, mas a porcentagem ela vai variar conforme a idade, mesmo entre os adolescentes, mesmo entre os jovens, público universitário, universidade, aí todo mundo usa droga, calma. Não é assim, é importante a gente dar a dimensão para a gente saber que existe o problema, mas para a gente não achar que o problema é tão grande assim, porque isso pode levar à experimentação. Às vezes, se o universitário pensa que só ele não está usando, que todo mundo usa droga menos ele, isso pode aumentar a chance dele usar. Esse é um dos motivos que eu acho que eu vou querer perguntar para a nossa convidada hoje.
Muito bem, a nossa convidada hoje aqui no Humanamente é uma das grandes autoridades brasileiras no tratamento e pesquisa sobre drogas. É a doutora Sandra Chivoleto, ela já esteve conosco e nos dá o prazer de novo da sua presença. Ela é doutora em psiquiatria da infância e adolescência, coordenadora do Ambulatório de Adolescentes e Drogas do IPQ e do Programa Equilíbrio, projeto inovador, resultado da parceria entre o IPQ e a Prefeitura de São Paulo. Doutora, seja muito bem-vinda. Vamos começar falando sobre os primeiros estágios no contato com a droga. Como é que é a aproximação dos jovens com a droga nesse cenário brasileiro?
Bom, primeiro, bom dia e muito obrigada pelo convite. Como vocês já falaram, acho que a Inês já respondeu o que leva, né? Na maioria das vezes. E o Daniel colocou muito bem a questão da gente relativizar, né? O que eu costumo dizer, às vezes, ouvindo dos próprios adolescentes, mas todo mundo usa. Bom, se você vai num jogo de futebol e você quer encontrar alguém que gosta de música clássica, você pode até achar, mas vai ser bem mais difícil. Então, o todo mundo quem é, né? O que a gente vê hoje em dia, e eu acho que a gente precisa também estar atento, é hoje a forma como as crianças, os adolescentes, e mesmo nós adultos, temos acesso à informação mudou muito, né? Antes da internet, a gente tinha que ir atrás da informação, né? A gente tinha que ligar a televisão, ligar o rádio, comprar o jornal, e de uma certa forma você acabava tendo uma seleção do que chegava em casa. Hoje em dia é o contrário, né? A informação vem até nós, o celular começa a disparar com notícias e um monte de propaganda e um monte de coisa, e a mesma coisa acontece com as crianças que vêm utilizando, né, essa tecnologia, e isso é outro programa até, o impacto da tecnologia no desenvolvimento infantil, mas enfim, eles começam a receber ideias, mensagens, informação, às vezes procedentes, às vezes não procedentes, e é óbvio que isso começa a gerar uma curiosidade, um interesse. E se a gente vive numa sociedade onde existe um incentivo de que tudo tem uma solução química rápida e imediata, um comportamento bastante comum das mães, né? Meu filho não come. Então tem uma vitamina para abrir o apetite? Tem alguma coisa, né, química que eu posso dar e resolve o meu problema, né? Ao invés de parar para pensar assim, o que será que está acontecendo? Porque a alimentação deve ser uma fonte de prazer, deve ser a refeição, um momento gostoso, né? O que será que está acontecendo com essa criança que ela não consegue aproveitar esse momento?
Isso é tão, tão forte que é até estratégia de marketing, né? Você vê Sim. suplementos falando, seu filho não come, eu tenho a solução.
Então, e quanto mais você vive numa sociedade onde tudo tem uma solução química rápida e imediata, o adolescente que está numa fase de vida que ele não pode perder tempo, que tudo tem que ser muito rápido, né? Então, se eu não consigo dormir, toma alguma coisa que eu durmo. Aí eu não consigo acordar. Bom, então toma alguma coisa para acordar, né? Eu preciso ter mais atenção para estudar. Então toma alguma coisa para melhorar a atenção. Então, né, fica tudo muito, por que não? Né? E lembrando que essa é uma idade, né, o final da infância e principalmente a adolescência, que em termos de saúde e vigor físico, é a idade que você passa noites e noites acordado e você funciona no dia seguinte. Né? Então, sentir as consequências negativas é muito difícil. É muito difícil a gente pegar um adolescente, mesmo em uso regular de uma substância, que tem uma alteração laboratorial, um comprometimento orgânico pelo uso daquilo, porque isso vai aparecer algum tempo depois. Mas o prazer, o retorno imediato, acontece ali. Então, é muito difícil você conseguir mostrar, às vezes, o prejuízo que ele tem, sendo que o prazer e o objetivo, né, é pertencer a um grupo, dormir, acordar, se sentir up, é imediato.
O adulto, na cabeça do adolescente, o adulto é outra pessoa, né?
Sim.
Ah, não, eu quando for adulto não sou eu, é outra pessoa. Eu tô cuidando de mim agora, e isso agora para mim tá bom.
Então, se você falar para um garoto de 12, 13 anos que começa a beber, e você fala, olha, se você começar a beber bastante nessa idade, daqui a uns 10 anos, você pode ter problema no fígado. Ele olha para mim e fala, Sandra, não sei onde eu vou estar sábado, quanto mais daqui a 10 anos, né? E até lá a medicina já evoluiu e já resolveu o problema também.
Doutora, então... aí tem um outro discurso que eu acho que não funciona, você me corrija se isso não for verdade, é aquele do, quando eu tinha a sua idade, na minha época, quando eu fazia, e às vezes até numa tentativa de se aproximar do filho, tem aquele discurso assim, eu também usei, mas depois eu fiz assim, isso não serve, né?
Isso não serve porque, assim, as pessoas são diferentes e o que a gente tem, por exemplo, vou falar de uma droga que é bastante comentada, a maconha. A maconha de hoje não é a maconha dos anos 60, 70, né? O teor de THC e outras substâncias que a gente tem na maconha de hoje é infinitamente maior do que era. E cada indivíduo é único. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, tem gente que tem alergia a camarão. A culpa é do camarão? Não. Então, e o que vai acontecer com a pessoa que usar álcool, maconha, cocaína, depende não só da substância em si, né, mas desse indivíduo. E o que a gente sabe? Se você pensar que o cérebro ele está em desenvolvimento, ele está em formação, e justamente no momento, no final da infância, início da adolescência, uma área muito importante do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo planejamento, tomada de decisão, da gente fazer um projeto e pensar em estratégias de colocá-lo em prática e executar. É essa região do cérebro que está em desenvolvimento. Se você começa a bombardear esse cérebro com substâncias que têm ação na formação de sinapse, na transmissão dos neurotransmissores, né, ou liberação excessiva, ou bloqueio, isso vai interferir na formação da ligação desses circuitos neuronais. Então, hoje a gente sabe que o impacto disso, em médio e longo prazo, é muito grande e, em alguns casos, irreversível. Que é óbvio que a gente não vai perceber no dia seguinte, mas você vai perceber lá na frente, né, quando algumas habilidades que deveriam ter sido adquiridas não aparecem.
A gente tem uma crença de que a maconha é a porta de entrada no uso das drogas, fala-se muito sobre isso, mas o fato é que apareceu nessa pesquisa aqui do Sebridge que a porta de entrada é o álcool.
Exatamente.
E a gente tem um olhar muito mais benevolente para o álcool, que é uma droga lícita. Muitas vezes a gente bebe junto com os filhos jovens, né? E também tem aquela outra crença, beber em casa, tudo bem, porque eu estou supervisionando.
Então, de fato, e isso já a gente já percebia alguns anos atrás, que a questão é a seguinte, a criança, o adolescente, ele está atrás dessa sensação diferente, ou às vezes de preencher um vazio, ou de pertencer a um grupo, então se todo mundo vai fazer aquilo, para eu estar naquele grupo eu também tenho o que fazer. E o fato é que, se ele começa a beber, que seja, por exemplo, uma cerveja. E é interessante, porque os meninos falam assim, a cerveja no começo é meio amargo, né? É ruim, mas precisa gostar, né? Porque, né, o homem adulto toma chope, então eu tenho que tomar também. E se força. A mesma coisa acontece com cigarro, né? Eu não sei, assim, todo mundo que experimenta cigarro a primeira vez não gosta. Eu acho que eu nunca vi uma pessoa que fumou e falou, nossa, legal, né? Tosse, é um gosto ruim, mas a pessoa insiste, né? Parece que eu preciso fazer isso. Então, tem aí compor uma imagem, né? Que imagem eu preciso passar. E aí, o que, que acontece? A hora que aquela cerveja já não dá mais aquele barato, e eu quero um barato a mais, né? Ele passa da cerveja para um destilado, para uma bebida mais forte, e aí o objetivo não é a bebida, é o efeito. E a hora que o adolescente busca um efeito, aí... O leque, hoje em dia, de opções é enorme, né?
Como é que você intervém nesse momento? Estou falando aqui para o mundo adulto, que está lidando com esse mundo jovem, porque hoje a gente está falando da curiosidade que leva à experimentação. Como é que se faz essa intervenção?
Na maioria das vezes, o uso do álcool social, um jantar, os adultos, etc., não é para ficar ruim, né? O sujeito bebe ali
espero
como...
Espero que não.
Espero que não. O adulto, ele bebe ali como um ritual mesmo, social. Aliás, em praticamente todas as sociedades do mundo, a gente aprende a fazer bebida fermentada, bebida alcoólica. É, pegando o gancho da Inês, de como que a gente faz essa intervenção, como existe alguma maneira de o adolescente, ou já o jovem adulto, enfim, fazerem um uso certo, entre aspas, do álcool?
Não. Então, em primeiro lugar, eu acho importante a gente entender o seguinte, não é porque está em casa que vai deixar de fazer mal, porque o problema não é o espaço físico, é o cérebro, né? E o cérebro é o mesmo, independente do espaço físico. Então, o que acontece? Se a gente for pensar o seguinte, a comparação que eu faço é feijoada, né? Se você pegar uma feijoada e der para uma criança de 4 meses, você mata essa criança. O que não quer dizer que lá na frente ela não vá poder comer feijoada. E se ela comer bastante feijoada, ela vai passar mal, né? Independente da idade que tenha. A mesma coisa com o álcool, né? A pessoa precisa ter primeiro, precisa ter a capacidade de entender e reconhecer o seu próprio limite. O que acontece na criança, no adolescente? Como o córtex pré-frontal ele não está funcionando ainda, né? Que é o responsável por... É o nosso freio de mão, né? Ele que faz a gente parar e falar, não, é melhor parar por aqui. Você esperar que um adolescente, né, tenha esta capacidade, ele não é mais adolescente, porque se ele tiver, ele já mudou de fase, né? Então, o adolescente tem, o prazer imediato fala muito mais alto do que qualquer razão. Então, ele não vai conseguir, né, parar sozinho.
Quer dizer, querer que um adolescente faça um uso maduro do álcool é querer que o adolescente seja maduro, e o adolescente não é maduro por definição. Isso. Quando ele é maduro, ele é adulto.
Isso. Como tem muitos adultos que também não aprenderam ainda.
Ah, isso tem, isso é o que mais tem. Né?
E aí complica muito, porque aí você ouve do adolescente, mas se meu pai pode dar vexame, por que eu não posso? Né? E aí fica complicado. Então, tem um estudo do ano passado muito interessante que mostra o seguinte, né, que a gente fala o exemplo dos pais. Então, por exemplo, quem tem pai ou mãe que é dependente de álcool ou que tem um uso abusivo de álcool e acontece de dar vexame e tal, é muito interessante porque, assim, os filhos que não bebem, eles tomam aquele exemplo como algo a não ser seguido. E a probabilidade de vir a usar álcool ou mesmo outros comportamentos impulsivos diminui muito. É um adolescente que, por se expor às consequências desagradáveis de ter um pai e uma mãe que dá vexame, né, e que não sabe quando parar, ele treina precocemente a ser mais contido. Por outro lado, o mesmo pai e a mesma mãe, mas se tem um filho que já bebe, a tendência é piorar muito. Porque aí entra, se eles podem, eu também posso. Né? Então a gente vê o seguinte, o mesmo exemplo depende também da criança, do adolescente.
Sensacional. É sensacional esse momento do programa. Sensacional, porque... Não, sabe o que acontece? A gente vê tanta resposta fácil por aí, a gente vê tanto simplismo, falar assim, ah não, bebe porque o pai bebia, ou o pai que bebe faz o filho beber, ou isso é por causa disso, não tem nada por causa de, né? Não tem fórmula mágica, não tem resposta simples. O pai bebe, ou o filho pode ser um cara super careta, ou o filho pode ser um cara que vai beber mais ainda, né? Sempre vai depender, é sempre complexa a relação, né, Sandra?
Exatamente, é uma interação ali, não é, nunca é só de um lado. Agora, voltando a um ponto que a Inês tinha colocado, né? Quando o adolescente vai em busca de um efeito. E aí, o que, que eu falo para eles? Eu falo o seguinte, o que, que acontece? Será que a vida sem aditivo está tão sem graça assim que você precisa de algo a mais para sentir alguma coisa? E aí é que a gente vê. Por exemplo, uma criança que começa pequenininha a tocar um instrumento, a se destaca num esporte, aquela realização do eu consigo... Eu me esforcei e eu cheguei aonde eu queria, é que alimenta a autoestima dessa criança e é a maior fonte de prazer. E isso a gente vê que é um efeito protetivo quando entra na adolescência. Por quê? Porque se eu começar a fazer alguma coisa que prejudica o meu desempenho, ou seja, vai estragar o meu cartão de visita, eu penso duas vezes. Agora, a criança que entra na adolescência e ela não tem um cartão de visita, eu não sou bom em esporte, eu não sou bom em música, eu não sou bom no estudo.
Eu não me realizo com nada.
Então, quem eu vou ser no grupo? Então, eu preciso ser alguma coisa, né? E aí ele vai atrás desse barato diferente, de encher. Então, por exemplo, eu brinco com eles, eu falo assim, me explica, sério, que graça tem você ir numa balada e no dia seguinte você não lembrar o que aconteceu? Assim, o que você vai contar? Né? Você ir na sua festa de formatura e não conseguiu chegar no final da festa. É sério que você acha isso legal? Aí eles param e ficam me olhando assim. E aí você vê o seguinte, mas é o meu papel no grupo. Eu sou aquele que chuta o pau da barraca, eu sou aquele o mais porra louca, o que não tem medo de nada, o que sobe em cima da mesa e faz alguma coisa. Então, você vê assim, mas esse é o papel que cabe. E quando a gente começa a fazer ele refletir um pouco, será que você não tem outras habilidades que... Tá bom, porque é muito passivo esse prazer, né? Você não precisa ter nenhuma habilidade, né? É só tomar, né? Não requer habilidade. E aí você começa a ver o seguinte, os adolescentes que acabam, uma coisa é você ter curiosidade, é você ir experimentar e falar, putz, não, isso aqui vai me prejudicar nas minhas atividades, isso aqui vai me prejudicar nos relacionamentos. E a outra coisa é, não me prejudicou em nada. E mais do que isso, preenche um vazio. Né? E ocupa meu tempo?
Me dá um papel?
Por que não?
O quinto levantamento do Sebrid em escolas de ensino fundamental e médio é o trabalho intitulado Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas Psicotrópicas entre Estudantes do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública de Ensino, em que 50 mil estudantes responderam ao questionário anonimamente, mostrou que os jovens começam a usar drogas na faixa dos 10 anos. A maioria dos usuários está hoje na faixa dos 16 anos. Estamos hoje aqui no Humanamente falando sobre a curiosidade que leva, a motivação que leva os jovens a experimentarem as drogas. E a gente já explicou no bloco anterior que começam pelo álcool, que é uma droga lícita aqui no Brasil. Eles podem usar, conseguir de forma muito fácil, né? Humanamente é sempre comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros. E hoje nós temos a honra de ter a convidada a professora a doutora Sandra Chivoleto, que é doutora em psiquiatria da infância e adolescência e coordenadora do Ambulatório de Adolescentes e Drogas do IPQ. Doutora, eu quero falar um pouco sobre a reglamorização da maconha, porque nós vivemos esse momento. Isso é só aqui no Brasil? Me parece que não, porque tem as lojas de cannabis na Europa, e eu fiquei muito curiosa recentemente, entrei para saber o que vendiam lá. Vendem de tudo, não vendem a maconha propriamente, mas vendem sapato feito com a cannabis, tiara para cabeça, enfim, tem uma glamorização aí da cannabis, uma associação com a maconha. Queria que você comentasse sobre isso.
Então, achei importante colocar um ponto importante. O Brasil, ele chegou a ser reconhecido como um exemplo de redução de uso de cigarro, de tabaco. Tá? Os nossos jovens, durante muitos anos, foram aqueles que menos consumiam cigarro em todo o mundo. A partir do momento que adota-se medidas de proibição e restrição de consumo, inicia-se uma campanha quase o ecologicamente correto, né? Então, o tabaco faz mal, o cigarro polui. Houve uma coisa assim, as empresas, né, produtoras de cigarro foram todas, viraram vilãs da história, porque fazem mal e tal. Nós conseguimos, sim, reduzir muito o consumo de cigarro, principalmente entre os jovens.
Teve uma mudança cultural, né?
Exatamente. Aquela história da mulher que fuma ser elegante, nossa, muito ruim. Né? Não é legal fumar. A hora que você diminui um pouco o investimento nessa imagem, nessa passar esse conceito, volta a subir. E aí a gente tem uma questão. O mercado hoje de cannabis é uma das... As empresas são aquelas que mais colocam ações no mercado financeiro e você tem um ganho, um investimento e um retorno financeiro absurdo. Criou-se um mercado enorme. E aí é óbvio que para essas empresas venderem tem que ter consumidor. E aí tem que incentivar. Então, se a gente for ver, por exemplo, você tem balinha, eu fiquei assim, chocada nos Estados Unidos, que teoricamente é só para maior de 21 anos, mas você tem balinha, confete, coisinhas...
Pirulito, né?
Pirulito, assim, não é para maior de 21 anos, de jeito algum. Né? E você tem agora, do mesmo jeito que existia turismo de visitas de vinícola, você tem de degustação de cannabis. Né?
Você ouviu Humanamente na Band News FM.
Então, não é da maconha.
Tem uma grande confusão aí,
tem,
né?
Tem uma enorme confusão.
Mas se, agora se trata epilepsia com maconha? Então isso pode ser bom. Então por que eu não posso
não
usar?
Não se trata com maconha. Uma coisa é um composto, que é o canabidiol, que dentro da maconha você tem mais centenas de compostos. Uma coisa é você ter um, dois, três compostos que sabidamente ajudam a tratar a epilepsia, que podem ajudar com questão de apetite, diminuição de ansiedade. Gente, eu estou falando de, no máximo, três compostos.
E que não dão barato, né? Que não são de uso de abusivo, né? Não são
exatamente abusivo. Isso. O canabidiol não tem graça nenhuma.
Né? Não tem efeito. Vou tomar uma aspirina. Upa, hora da aspirina. Ai, que delícia.
Então, não tem efeito. Então, existe uma confusão, né, nesse sentido. Não é isso que é o uso medicinal. O uso medicinal não é da maconha. É de uma, duas, três substâncias no máximo, que hoje a gente sabe que tem evidência científica, mas não é da maconha. Então, e aí começa toda uma distorção, e justamente quem compra a ideia? Os adolescentes que precisam carregar alguma bandeira, né? Que precisam. E se a gente for ver, em todos os países, os mais liberais, o consumo nunca é proibido, é permitido para menor de 18 anos, a grande maioria 21. Tá? Isso tem uma razão de ser. Por quê? Porque o cérebro de uma criança, de um adolescente, não está preparado para lidar com isso. A gente tem inúmeras evidências científicas mostrando que tem sim um comprometimento em formação de sinapses, né, em redução de QI, em comprometimento cognitivo, como eu disse, muitas vezes irreversível. A gente já tem estudos que acompanharam usuários, não é usuário pesado, é usuário eventual, por mais de 30 anos, e viu que sim, tem um impacto. Agora, você quer ver, a gente está num momento, e é muito difícil, porque assim, não existe um único trabalho científico que mostra que maconha em moderação faz bem para adolescente. Não tem nenhum. Tá? E aí eu volto, há muitos anos atrás, quando eu era criança, a gente ia para a praia e era bonito se queimar. Protetor solar era assim, não existia.
É verdade, você passava uns óleos.
Você passava, assim, né? Óleo de fritura, literalmente. Queimava, fazia bolha, descascava. Hoje você fala isso para uma criança, para adolescente, eles olham para você e falam: onde você estava com a cabeça? É sério? Não é possível. Se a gente conseguiu passar essa noção de que é importante você se prevenir, que é importante passar protetor solar, e que aquela queimadura, né, o bronzeado, podia ser muito bonito, mas fazia muito mal, por que a gente não consegue fazer isso com o uso de substâncias?
É uma fronteira que precisa ser rompida. Talvez a fronteira econômica, justamente, aí que a gente precisa ultrapassar.
O professor Valentim, ele tem um exemplo parecido de mudança cultural, que ele fala da ecologia, né? Ele fala, quando eu era moleque, eu ganhava estilingue, né? E estilingue era para caçar passarinho. Hoje é uma coisa impensável, mas matar um passarinho. A criança entende, quer dizer, houve uma mudança cultural. E essa do protetor solar é ótima também, né? A gente tá... Parece que a gente não quer muito, né, Sandra?
É que na época do protetor solar, ninguém ganhava com as bolhas.
Pois
mas
é.
Passou a ganhar com os filtros solares que foram desenvolvidos. Hoje em dia existe uma indústria que ganha muito com o consumo.
Follow the money.
Pois é. Bom, eu queria falar um pouquinho, doutora, você é coordenadora do programa Equilíbrio, que é um projeto inovador, ele é uma parceria do IPQ com a Prefeitura de São Paulo. Do que é composto esse projeto? Como são os jovens que estão envolvidos nesse projeto?
Então, o programa Equilíbrio surgiu de uma necessidade, justamente que a gente começou a receber aqui no ambulatório. Uma coisa é você ter um adolescente que vem de uma família estruturada, que tem escola, e ele se envolve com drogas, né? Por quê? Porque ele vai buscar um barato diferente, ele está buscando uma outra fonte de prazer ou tratar alguma coisa que não está legal. É completamente diferente de uma criança, um adolescente que mora na rua, que não tem onde dormir, que passa fome e que, de repente, cheirar a cola, tira a saudade de casa, tira a fome, tira a frio. E aí eu me vi numa situação onde, por mais que eu estivesse num centro de quaternário de saúde, com todos os recursos tecnológicos, eu não conseguia suprir ou fornecer a intervenção adequada para esse perfil de população. E aí a ideia o que foi? Foi levar uma equipe de saúde multidisciplinar para um espaço público, um clube municipal, onde a gente pudesse oferecer oportunidade de desenvolvimento de atividades saudáveis, esporte, música, uma interação num clube municipal, e que essas crianças pudessem vir e, num local seguro, se permitirem serem crianças. E, a partir daí, a gente começar a fazer uma intervenção para colocá-las num local seguro, tirar da rua e começar a trabalhar com essas crianças, né? Então, a ideia inicial foi essa. Esse programa ele funcionou muito bem, de 2007 até 2015, quando teve um entendimento de que, onde a gente provou que existe sim uma efetividade na intervenção, que em torno de 18 meses essas crianças vítimas de maus tratos, que viviam em situação de rua, em abrigos, tinham uma melhora no funcionamento, a gente fazia com que elas voltassem para a escola, estabilizassem os quadros.
Conta a história do menino do jornalzinho, que ele não queria mais escrever o jornalzinho. Então, a Sandra, imagina o quanto de história que não soltou, né, que não saiu desse projeto Equilíbrio, mas essa para mim é uma das mais fantásticas.
Então, essa é uma das que me marcou, porque assim, a gente tinha um jornal, chamava Jornal da Cultura Jovem, onde a ideia o que é? Que eles escrevessem o que eles quisessem, né? Então, quero escrever sobre Beto Carreiro, então vamos pesquisar, mas não é vamos, ele ia. E a gente não corrigia nem ortografia se eles não pedissem. E o que aconteceu? No terceiro número, mais ou menos, eles escreveram uma cartinha pedindo desculpas pelos erros de português, que eles iam voltar para a escola, por mais chato que fosse a escola. E por que isso? Porque o artigo era assinado, e o nome deles em cada artigo. Até que eu ouvi, né, uma menina veio muito brava, eu não posso nem voltar para o Vale do Anhangabaú e cheirar cola com os meus amigos. Eu falei, por que não? Porque eu escrevi o artigo de capa do jornal, não combina mais.
Maravilhosa essa história.
E é exatamente isso, né? Eu não sou mais a menina de rua que cheira a cola, eu posso ser aquela que escreve para o Jornal da Cultura Jovem. E aí você dá uma outra identidade, né? E aí você começa a mudar. E é o que a gente vê. O adolescente, muitas vezes, por exemplo, né, a gente vê pelos apelidos, né? Ah, como você chama? Né? Ele fala o nome. Bom, mas os meus amigos me chamam de vida louca. Aí você já sabe o que ele usa, o que ele não usa, qual é a função dele, né? Tem um que fala mesmo, ele falava, olha, eu sou aquele que todo mundo procura para saber de drogas. Se misturar A com B, o que acontece? Pode misturar C com D? Tá? E como é que ele respondia?
Experimentando, né?
Exato.
Era o alquimista do grupo.
Exatamente. Então ele falava, isso pode, isso não pode, não sei o que lá. Bom, esse menino foi fazer farmácia, tá? Morri de medo, porque eu falei, agora que desanda de vez. Porque vai ter acesso a tudo. Mas, enfim, o que acontece? Ele tem uma função, e é isso que a gente precisa entender. Todo mundo precisa ser reconhecido por alguma coisa. Isso é muito importante, né? E se a gente não dá um reconhecimento, como eu falei, no desenvolvimento de alguma habilidade, ele vai encontrar uma maneira de ser visto, Né? Hoje em dia, o acesso às drogas é muito fácil. No começo do ano, me perguntaram, foi muito interessante, porque vieram fazer uma entrevista, porque eles queriam, como, olha só, nos bloquinhos pré-carnaval, um monte de adolescente que está bebendo até cair na rua e não sei o que lá. Eu falei, então, e vocês viram a quantidade de adultos também? Que estão bebendo nos mesmos bloquinhos e que andam sem camisa, mas são adultos e, teoricamente, deveriam dar o exemplo, né? Então, assim, fica uma coisa de, nossa, olha só, né, onde vai parar essa juventude? E onde estão os pais que deveriam estar dando exemplo? Muitos pais estavam no bloquinho.
Estavam junto.
É.
Doutora, ressignificar o papel social desse jovem... Portanto, parece que é uma luz bem forte, um holofote ali no final desse túnel. Quais são as outras possibilidades no tratamento? Porque a gente começou o programa falando sobre a curiosidade que leva à experimentação. Essa é uma ponta no uso das drogas. E aí existe a experimentação, o hábito, o vício, o consumo. E daí para frente, como é que faz para tirar?
Então, é um processo, né? Você estava me perguntando o que a gente faz com esses adolescentes no ambulatório. A primeira coisa é construir um vínculo e mostrar para ele o seguinte: eu não sou o pai, mãe, figura de autoridade, juiz que vai falar para ele o que ele pode e o que ele não pode fazer. Eu tô do lado dele para pensar junto com ele o que é melhor para ele ou não, né? E é muito difícil a gente construir esse vínculo, até porque, às vezes, pela questão da idade, ele me olha e fala, você é adulto, você já é do time contrário. Né? Então, existe todo um processo de formação de vínculo e confiança. E segundo, o que eu acho que os adolescentes precisam, e eles gostam muito, é quando eu começo a mostrar o seguinte, como que você funciona. Né? Em que fase que você está, como que funciona o teu cérebro, e aí a gente mostra as imagens, olha, aqui é a área da memória, aqui é a área que percebe e sinaliza as emoções, aqui é a área de tomada de decisão, e aí eu mostro para ele, olha só onde a maconha age, né? Que é tão natural, ela simplesmente age em tudo. E aí ele fica olhando, eu falo, então vamos aprender a mexer com este... esse equipamento que é você, né? O que você tem de habilidade, o que cada um faz e aonde que melhora, aonde que atrapalha. E às vezes os pais ficam muito preocupados, pensam, mas de repente você está ensinando ele a como usar. Eu falo, olha, não é como usar, mas é de fato aprender a pensar, né? O que vai acontecer, o que você tem de consequência. Então eu falo o seguinte, eu não estou interessada, eu não cuido da maconha, não cuido da droga, eu cuido das pessoas, eu cuido do adolescente. E o que eu quero não é que eu consiga proibi-lo de usar, porque não é esse o objetivo. O objetivo é que ele aprenda a reconhecer o que faz bem para ele e o que não faz, né? E essa relação custo-benefício. Né?
Entra aí o que se fala hoje muito, né, Sandra, que para mim foi revolucionário esse conceito, que é o treino de habilidades para a vida.
Exatamente.
Né? Não é só ficar falando, isso faz mal, isso faz mal. Tem um amigo, não vou falar o nome dele, porque ele vai ouvir o programa, ele vai ficar constrangido. Mas ele passava perto das Cracolândia, abria os vidros do carro e falava assim, pros filhos pequenos, olha lá como é que vocês vão ficar se vocês usarem droga, hein? Vocês vão ficar assim, ó, moleque de 8 anos, cara, moleque não tá nem pensando em droga. Ele tem que... Não é por aí, é treinar habilidades para a vida, né?
Então, por exemplo, né, a gente fala, vamos fazer palestras de drogas. Então, isso não funciona. A gente já sabe que isso não funciona. Por quê? Principalmente quando tem um número grande de adolescentes, você nunca sabe como que eles estão absorvendo aquilo que você está falando, né? Por exemplo, tem um estudo, esse sim tem resultados consistentes depois de 30 anos, que é o Juventude na Islândia. É. A Islândia era um país que tinha altíssimas taxas de consumo de álcool, de drogas, era um problema muito sério. Como é que eles resolveram isso? Em primeiro lugar, num primeiro momento, medidas, sim, drásticas de limitação de uso. Né? Então, um controle, um rigor no acesso, limitação de horário para adolescente estar na rua. Né? Então, tinha, entre aspas, né, o que os adolescentes... mas isso é toque de recolher, que absurdo. Mas o principal... era um investimento em oportunidades de desenvolvimento de habilidades, habilidades artísticas, esportivas, ou seja, a ideia o que era? Era bombardear o cérebro da criança com oportunidades deles sentirem prazer com outras coisas. Por quê? Porque uma das principais consequências, a gente tem no cérebro o nosso circuito de recompensa, né? Que quando a gente faz alguma atividade prazerosa, ele é ativado e aí a gente tem vontade de fazer mais. Esse circuito, ele regula, por exemplo, o apetite, ele regula sono, ele regula a libido e ele regula a satisfação, né? Em interações, em coisas que a gente faz, em ter essa realização. O que, que acontece se eu começo a... Então, imagina um adolescente que está começando a experimentar uma interação social diferente e que no começo gera muita ansiedade, porque eu não sei como que o grupo vai me receber, que apelido eu vou ter, se eu vou ser aceito mesmo ou não. As primeiras relações afetivas e até relações sexuais, será que eu vou conseguir, será que eu não vou? Né? Então, tudo que... pode gerar prazer, o começo gera muita ansiedade, muita insegurança. Mas, se ele consegue vivenciar isso, e ele consegue, né, eu consegui ganhar o campeonato, eu consegui conquistar a garota que eu queria, ou seja, eu coloquei um objetivo, apesar das dificuldades, eu batalhei e eu cheguei lá, isso ativa esse circuito de recompensa, tá? Se eu começo a bombardear esse circuito de recompensa com estímulos químicos, que são extremamente mais potentes do que isso, tudo que eu estou falando e que demora um tempo, o que, que acontece? Mesmo quando ele parar de usar, as coisas que deveriam ativar esse circuito normalmente, não ativam.
Perde
e aí,
graça, né?
O mundo fica sem graça. Nada é tão tchan quanto era antes. E aí, aí eles param para me ouvir. Eu falo, você quer passar o resto da tua vida em tons pastéis, assim? O mundo é meio... tanto faz, né? E você precisa dar um tempo para esse circuito voltar a ter prazer com as coisas que deveriam ter dado prazer lá atrás. Então, esse projeto na Islândia, ele parte desse pressuposto, dar oportunidade das crianças terem barato com outras coisas, sentirem prazer com isso, para não precisar do prazer químico lá na frente.
Acabou Humanamente hoje falando sobre as curiosidades e as motivações que levam os jovens ao uso de drogas. Agradeço a doutora Sandra Schivoletto, sempre brilhante nas suas explanações. Muito obrigada, foi um
grande
prazer.
Eu que agradeço a oportunidade.
Obrigada, Daniel
obrigada.
Barros e
muito
toda
obrigada.
A nossa plateia. Semana que vem tem mais Humanamente aqui na Band News FM.